Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Oi, beleza? Eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com o Kel Spiri.
Olá!
Roda Lemos.
E aí, pessoal?
E Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
É isso aí, galera. Hoje nós vamos falar deles, dos smartphones. Como é essa experiência de jogar? O que que falta para, de repente, o smartphone ser visto como uma plataforma tão robusta como as outras que a gente tem? Tudo isso logo depois dos nossos recadinhos. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas WarpZone.me. Sobre smartphone, quando que vocês veem que ele passa a ser uma plataforma que a gente realmente pode jogar? Eu não vou nem colocar smartphone, eu vou colocar desde os primeiros celulares, tá? Porque assim, a gente tem o jogo lá da cobrinha, tinha um jogo lá, não sei se vocês vão lembrar deles, Falling Numbers, que porra, caía número na tela e você tinha que apertar o número antes dele tocar na parte de baixo. Mas eram jogos muito rudimentares. E quando que vocês acham que tem essa virada? É quando a gente tem o suporte a Java? O Symbian chega? Quando que vocês veem que tem uma certa virada aí?
Eu acho que é com suporte a Java, viu? Eu joguei Prince of Persia.
Eu ia falar a mesma coisa.
Cara, e rodava em Java e tal.
Exatamente.
E você via jogos que você poderia estar jogando num jogo videogame de 16 bits rodando no seu celular. E eu lembro que na época meu celular nem era um smartphone. Convencional que tinha tela colorida. E eu jogava. E assim como, sei lá, pra você pensar, Ubisoft, ou seja lá quem tenha colocado a mão naquele jogo para disponibilizar, aí você começa a ver as empresas tomando ações para colocar jogo dentro desses dispositivos. Acho que a partir daí começou, acho que, a florescer essa parada de a gente poder considerar os smartphones, nem smartphone, os celulares, né, na época.
Sim, que não era smartphone.
Uma plataforma de jogo. É, sim. Porque assim, e assim que só
eles eram apenas fones.
É, só que tem um ponto nisso aí que é o seguinte: a popularização dos jogos para celular foi o contrário, porque você tinha nesse começo que eu falei, empresas pegando jogos tradicionais e portando pro mobile, e você, só que são jogos que eles são para uma galera que jogava console, não que jogava no celular. O jogo virou quando eles começaram a pensar assim, meu, vamos fazer jogos pra galera que tem o celular.
Mas isso é um movimento que parte, então, na tua cabeça, de desenvolvedoras de jogos enxergando esse mercado, decidindo entrar de cabeça pra fazer o seu jogo lá?
Com certeza, Jota. Pensa assim, você tem... Antigamente, se tinha mais jogos desenvolvidos para PS2 ou para GameCube?
PS2.
Por quê?
Porque é melhor. Sacanagem. Sacanagem, galera. O GameCube é mais potente.
Tem o número de consoles no mercado.
Sim.
E aí você tem um smartphone como uma plataforma onde, se você for fazer uma média no mundo, acho que chega um por pessoa, né? Ou mais. Então pensa assim, você... Hoje o celular é uma plataforma de game. É a maior plataforma de videogame que tem no mundo, cara. Você não quer ter o seu produto vendido ali de forma barata, com retorno rápido, onde você tem várias possibilidades de monetizar o seu jogo? Cara, é certeiro. Hoje o mercado mobile é maior, de jogos é maior do que de consoles.
Muito maior. Você, é interessante você ter tocado nesse assunto, né? Porque a gente, né, tem uma visão um pouco nostálgica e de amor dos consoles tradicionais, então tem um certo ceticismo, né, de não acreditar que isso é possível no mobile, né? A emoção aflora e eu era dessa turma sem argumentos, né? Tipo, a emoção falando em primeiro lugar, mas a gente vai pegar em questão de negócios, dinheiro, cifra, é muito dinheiro, né? Então tenho dois exemplos aí. Um que foi muito mal falado, né, quando foi anunciado, não teve uma boa recepção quando foi anunciado, que foi o Diablo Immortal. E ele fatura, mesmo com seus solavancos, né? Ele fatura, né, com seus solavancos, $1 milhão ao dia. E aí o outro impactante, que é o Genshin Impact, que chama a pronúncia, não sei.
Genshin Impact.
Genshin Impact.
Bom demais.
Ele,
Não jogo porque senão minha vida vai ser sugada pra dentro dele.
Ele fatura mais de um... Ele fatura 1 bilhão a cada 6 meses. Então, assim, quem é que, né, o engravatado vai investir no videogame ou no smartphone?
Quer ver número.
Quer ver número. E é justificável. Então, ai, mas a Konami tá falando... Tá falando nada. E futebol tá aí pra provar. E outros jogos exclusivos no Japão, porque o mercado de mobile no Japão é muito grande também. Ai, um Final Fantasy exclusivo pra mobile. Ah, mas vende, meu amigo. Como vende? Né?
Pode não ser
a plataforma preferida, mas isso não quer dizer que não é a plataforma com mais alcance e com mais retorno financeiro. É daqui para saltos bem maiores.
É, eu acho que, para além um pouco desse negócio do dinheiro, eu acho que faz muito sentido isso que o Mano Beto falou do saudosismo, né? Que a gente olha, tipo, ah, o celular não é, de repente, uma experiência tão boa, porque os consoles são melhores. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é a melhor experiência, uma das melhores experiências que pode ter atualmente é justamente jogar no celular. Posso estar sendo completamente polêmica agora, hot take, mas... a gente se divertia muito, por exemplo, com o Brick Game, que era uma coisa fácil, que era leve, que não custava dinheiro, que a gente podia levar pra qualquer lugar. E que quando a gente tava no consultório, a gente podia jogar alguma coisa ali. Então, o celular, ele vem nessa de, tipo assim, vamos aproveitar que é uma ferramenta que você já usa pra outras coisas. Você tem a oportunidade de instalar ali qualquer coisa, né? Mas no caso do smartphone. E... fazendo uma comparação aqui que pode ser completamente escrota, mas eu acho que assim como as coisas começaram, né, os videogames, era muito no arcade, jogos de pontuação, eu acho que no telefone começou assim também, né, você tinha muitos jogos de maior pontuação, por exemplo, Candy Crush, né, que ficou muito famoso, de fase, o objetivo, na verdade, não é, de repente, contar uma grande história, mas você ter aquela competição e somar aqueles pontos, e agora a gente tem essa evolução chegando de novos jogos, com, enfim, essa história, o próprio Genshin Impact, que eu acho que é um exemplo muito bom disso, é que quando a gente imaginaria que num celular, né, num smartphone tão pequeno, você conseguiria ter um jogo tão completo, de mundo aberto, que você consegue também jogar no computador, mas que você tem acesso ali no celular, então é muito doido ver essa evolução que aconteceu nos consoles, acontecer também no celular e no smartphone agora, né, então não sei se vocês concordam com isso. Mas eu acho que é uma experiência tão boa quanto dos consoles.
Ou até melhor, né? Porque é um pouco mais democrática, porque o videogame é um entretenimento que não é para qualquer um. E já o smartphone, a gente tem vários smartphones no mercado, desde o mais convencional até o mais robusto. A questão é muito mais provável um cidadão ter um celular, até por uma questão de necessidade, de trabalho, enfim, a gente precisa se comunicar, a gente não tem mais, não temos mais, como antes, a instalação, a não ser com a exceção de alguns planos de internet, dependendo da operadora, de uma linha fixa, então o celular acaba suprindo isso, eu mesmo não tenho mais telefone fixo. As chances de uma pessoa ter um celular é muito maior do que um videogame, entendeu? Então, é muito mais prático e muito mais propício ela jogar do que ela ter que comprar o videogame.
Você diz o seguinte, a pessoa já vai ter que ter um celular, porque, tipo, é o padrão hoje em dia, você tem um smartphone, e aí já tendo, já tá na mão, instala, tipo isso.
Exatamente.
Como a gente também pegou uma época, assim, não com essa necessidade de ter, mas o computador era algo que você tinha em casa pra estudar, pra fazer os trabalhos, pra navegar na internet e tudo, e... também para poder jogar os jogos, né?
Qualquer um tem acesso. E eu nunca acreditei que isso poderia acontecer. Porque quando eu dei o smartphone para minha mãe, eu já tava contando que ia vender. Hoje, ela joga os jogos dela.
Tipo o que ela joga?
Ela joga
Diablo
Candy
Morphe.
Crush no roda.
PUBG,
ela
Free
joga
Fire.
Candy Crush, ela joga Angry Birds, ela... Nossa, Angry Birds ela ama, assim. Foi o primeiro jogo que ela colocou, ela jogou as sequências. Tem um outro que eu não me recordo o nome agora. Eu esqueci. Ah, como chama aquele de investigador?
Among Us?
Ah, Among exato. Among Us.
Caraca,
joga.
Tua mãe traindo geral, matando pelas costas.
Mãe do Beto.
Né? Ah, peixe, peixinho é, né?
Excelente. Eu
jogando Sudoku no celular, olha isso.
É incrível isso. Então, qual é o engravatado que não vai querer investir numa plataforma dessa, entendeu? Claro que tem um lado ruim, que somos nós que gostamos de videogame há um bom tempo, e tem determinados jogos que realmente não funcionam no celular.
Por exemplo?
Quando eu falo que não funciona, não é uma questão de hardware, porque a gente tem celulares parrudos aí que rodam jogos jogos mais parrudo do que portáteis, e até o meu PC aqui, Pentium 2. A questão é o jogo, vamos ver, um Elden Ring, por exemplo, Elden Ring. Eu não acho que ele funcionaria bem numa proposta celular, porque ele não é um jogo fragmentado que funcionaria, estou aqui esperando uma consulta. Porque no mínimo, mesmo que for só para, entre aspas, passear por aí, você gasta uma hora. Não é uma coisa fracionada.
Mas você não pode salvar a qualquer momento nele?
Não, poder pode, mas eu digo que é um jogo que precisa de uma imersão sua, sabe? Que não é de 15 minutos. Você tá me entendendo? Porque é diferente você pegar um jogo...
Eu acho que você, nesse caso, você tá colocando, tipo, o smartphone, jogar no smartphone como algo que é você jogar na rua, jogar como quebra-galho. Mas a pessoa pode usar ele como plataforma principal dentro de casa, né?
Os jogos casuais e os jogos competitivos no celular e até os jogos mais tradicionais, por assim dizer.
Mas aí a gente pega um jogo que requer um pouco mais, até no próprio controle mesmo, né? Porque a batalha do Zelda não é igual do Elden Ring, né? Porque é da série Souls, sabe? Ah, mas é impossível adaptar isso numa tela do celular? Não acho que é impossível. Mas na rua, não sei se é um jogo que funciona. Mas aí eu concordo com você que a pessoa pode usar como console na casa dela.
Sim. Mas e aí, cara, olha só. Eu queria até mostrar pro pessoal que tá olhando aqui pra live. E eu vou descrever pro pessoal do áudio. Eu tô aqui na minha mão com um cabinho que chama cabo OTG. Ele de um lado é USB e do lado é micro USB. Isso aqui permite que você conecte qualquer controle no seu smartphone. E você tendo aquele grampinho, né, pra prender os dois, ou apoia ele numa superfície e joga, dentro de casa pelo menos, que você, né, talvez a questão de espaço, de você colocar um controle qualquer no bolso seja um pouco mais complicado, mas dentro de casa, essa barreira de se ter a questão dos comandos na tela já morre também. Então já fica mais uma barreira aí vencida pelo smartphone por essa facilidade, né? O Android, ele é muito aberto, cara, a esse tipo de coisa, sabe?
Bota
e tem
aberto
também,
nisso.
Jota, tem também a questão do Bluetooth. Você pode até conectar um controle via do Bluetooth que funciona.
Também. É que esse aqui acaba sendo mais acessível, porque esse aqui é R$10 e qualquer controle USB de 30 conto ele funciona também, né?
Ele funciona, sim. Exatamente. Mas aí tem uma questão também que já tá até que ultrapassada, e eu posso dizer com certeza hoje que qualquer jogo é adaptável para o mobile, para o celular. Quer um? Anos atrás eu joguei Dead Space 1. A versão do celular é maravilhosa.
É mesmo, cara?
Não só a questão de gráfico e jogabilidade, mas como eles adaptaram os comandos para a tela.
Ah, não era input simulando joystick na tela, não. Era um controle...
Não,
entendi.
Adaptação é isso.
Isso é importante, né, cara? Entender a plataforma, claro. Também. Se você vai jogar no touch, esse negócio de você... Sei lá, até num RPG, lado, baixo pra escolher uma opção, não é, tipo, a parada é você clicar, sabe? Clica aqui, clica ali e tal, sabe? Movimentação no mundo é outra parada.
É o que eu tô querendo dizer, assim, que não é impossível você fazer um bom porte de um jogo, até mesmo um jogo, criar um jogo original no celular e utilizar os recursos do celular pra poder jogar. Porque a maior cagada é você simular algo tátil na tela do celular. Aí você chegou. É muito mais difícil você jogar, sei lá, um jogo... Tanto jogo que você precisa apertar botões na tela, cara, não é intuitivo. Você tem o toque por movimento na tela que você pode usar. Você tem o movimento do próprio aparelho com o giroscópio dele que você pode usar. Você tem vários recursos que você pode estar utilizando para colocar como input no seu jogo. E até mesmo como feedback também. Eu acho que é muito pobre de um designer pegar um jogo e portar e colocar botões táteis na tela. Cara, é uma coisa muito tosca de ser feito hoje em dia. Cara, quanto que saiu o Dead Space 1? Tem o quê? 10 anos?
Ah, até mais, cara.
É mais. Acho que uns 15 anos, não.
Cara, eu joguei naquela época, quando saiu a versão...
Ah, você tá falando a versão de celular. Quando que saiu?
Celular. Uhum. Não, saiu, demorou muito pra sair, uhum, não. Uhum. E a versão era rica, cara, nessa questão de input. Porque eles pegaram toda aquela mecânica do videogame original e traduziram pra toques e slides na tela. E você tinha a mesma sensação, assim, você tinha, não era uma coisa falsa, era uma coisa que tinha a ver, tá ligado? Vira arma, você virava a arma, ia cortar o membro do cara, você cortava no slide, cara, é uma coisa
incrível. Porra, que legal, cara.
Não, procurem, quem tiver curioso aí pode pegar e jogar, que eu acredito que até hoje dê pra jogar. Então, acho assim, a gente menosprezar a plataforma mobile por ele não ter um input correto, caiu por terra, porque você hoje pode tanto colocar um controle convencional nele, quanto jogar um jogo que ele tá otimizado pra tela de toque.
Não dá pra dizer que se acontecer é uma culpa do hardware, mas sim de desenvolvimento, então, né? Eu queria, antes da gente prosseguir aqui, destacar o comentário aqui do Rodrigo Bio, que ele falou o seguinte, ó, recentemente fiz uma pesquisa sobre, ainda tem muito preconceito por conta dos free-to-play, mas também tem a questão dos controles. A questão dos controles a gente já debateu aqui, mas essa questão de preconceito por free-to-play, eu acho que é um pensamento muito elitista, né? De você não querer que...
É só porque você paga é melhor?
É, entendeu? Eu acho que isso aí vai num pensamento muito de não querer, entre muitas aspas aí, se misturar e etc. Que é uma porra, isso é um reflexo escroto, né, do tipo de sociedade capitalista que a gente vive, né? As pessoas não querem se ver no mesmo nível que as outras, elas acham que estão um nível acima, então pra ela que pegou um super Samsung de última geração e quer jogar o jogo, ela tá irritadíssima que a pessoa tá com um celular mais barato jogando o mesmo jogo de forma gratuita, né? E a gente viu um fenômeno muito grande aqui no Brasil com relação ao Free Fire, né? Muita gente que começou a jogar e tal, moleque que não tinha grana e virou pro player, cara, sabe? Isso é uma parada foda.
A inclusão do celular, assim, não há plataforma mais inclusiva do que...
Não tem.
Não existe.
Não
que
tem.
Dificilmente
não.
Vai existir, cara, porque é um para um. É um para um, cara. Você quer fazer... E para qualquer coisa, tá, Jota? Não só videogame. Qualquer coisa que você for fazer, hoje você consegue fazer no celular, entendeu? Uhum. Então, antes você quer editar alguns vídeos para pôr na sua rede social, ou até mesmo para trabalhar, antes você tinha que ter um Mac lá na sua casa, você tinha que comprar um PC, um notebook. Hoje você pega o celular, cara, e tem um monte de app que você pode pegar ele e usar no seu trabalho, na sua diversão. Hoje, uma coisa que eu acho incrível, eu não sei se todas as marcas têm, mas a Samsung tem o Samsung DeX, e nele você consegue transformar ele num celular. Ô, desculpa.
Samsung reinventou a roda.
Compre o celular e transforme-o no mesmo. Não, aí você pode jogar ele na televisão, parar na televisão, e aí vira o desktop, você compra um teclado baratinho e um mouse, virou. Então, assim, pra jogar, a mesma coisa. Existem jogos que, você, dependendo de como você conecta o celular na TV, você consegue jogar sem lag, né? São poucos os casos. Mas, assim, são infinitas as opções de você... pra você jogar no celular, enquanto você fica restrito a outras plataformas.
E também tem uma coisa de, tipo assim, às vezes, quando a gente era jovem, criança, e, tipo, cada um tinha uma plataforma, né? Nem todo mundo tinha um Nintendo pra jogar com você, aquele jogo, né? Então, tipo, comprei Pokémon Stadium, quero jogar no 64 com meus amigos. Ninguém tem, porque tá todo mundo jogando PlayStation 1, alguma coisa assim. Então, tipo, eles conseguem se conectar agora porque a maior parte desses jovens tem o celular, uhum, e que tem a capacidade de instalar esse Free Fire. E é um jogo que eles conseguem jogar juntos, né? Às vezes localmente, então... A gente que é saudosista com essa época, a gente não tinha uma experiência boa muitas vezes, né? Às vezes a gente tinha que reunir as pessoas ou ir na locadora. Hoje em dia não tem mais locadora, não tem mais lan house pra galera jogar, tipo, junto, assim, localmente, né? Como tinha antigamente. Então o celular, ele quebra o galho e ele funciona tão bem quanto naquela época, né?
Esse lance aí do free-to-play é o seguinte, gente, não existe empresário bonzinho.
Não.
Ah, eu vou lançar jogo porque é de graça.
Inclusive,
não.
Tem uma coisa que não existe.
A questão é que as pessoas que têm celular, né, as pessoas que têm celular, eles começaram a ter muito acesso a vários tipos de jogos. Quando você tem muita demanda, muito jogo para você escolher, você não vai escolher o mais barato? Pessoas que não têm poder aquisitivo para ficar gastando dinheiro com o jogo, certo? Vai jogar, vai pegar o mais barato até chegar no ponto que vai começar a jogar jogos que não cobram por nada. Hoje, a grande maioria dos jogos que se tem para celular são de graça.
Tem uma cultura de não querer pagar pelo jogo de smartphone?
Tem, existe. As pessoas não pagam. Quando você se depara com um jogo que é pago, você fala, será que eu compro? O que ele oferece que os outros não oferecem?
Mas aí
é uma coisa muito específica.
É muito específico e engraçado, porque o preço do jogo é justificável, né? Há um argumento de não querer comprar. Mas os serviços dos jogos, as pessoas compram. Não à toa que eu dei a cifra para vocês no começo do programa, de Diablo Immortal, Genshin Impact, Pokémon GO fez 6 bilhões desde o lançamento. 6 bilhões de dólares. né? E as pessoas compram. O que que é?
Sempre jogo.
E são coisas que para nós, assim, ah, mas como assim? Comprou ingresso de um evento digital? Estou falando de Pokémon GO. Os ingressos custam em torno de 50, 80 reais. As pessoas compram.
Aí não, né? É. Porra. Não, aí
acho que até em dólar.
Aí já é capitalismo tardio essa porra, né?
Não,
aí
cara, não dá, né? É o seguinte, a pessoa reclama, ah, eu não pago 100 reais num jogo de celular, mas paga 60 no ingresso de um evento digital. E assim, as cifras estão aí, vende. São
6. E outra, compra créditos pra jogar no jogo free to play.
As créditos servem pra quê?
Candy Crush.
Ah, pra jogar mais fases?
Chega uma hora que você não consegue mais jogar se você não soltar o cascalho, né? E assim, foi o que eu falei, não existe empresário bonzinho. Se ele tá dando de graça, é porque ele vai monetizar de alguma forma que é muito mais rentável do que cobrar pelo jogo, certo? Você teve um Final Fantasy que eles estavam cobrando 100 pau no Final Fantasy? Lembra um tempo atrás?
Eu não lembro qual era. Lá, vai falar. Qual Final Fala, Oda? Qual Final Fantasy que vale mais de R$2?
Então, agora sim, quando você lança um Genshin Impact ou qualquer outro jogo, o cara joga, cara, o cara fica imerso no jogo, o cara quer ter skin nova, o cara quer talvez ser melhor, e o cara tem dinheiro e fala assim, não, eu não sou capaz, mas eu tenho dinheiro. E o cara compra, tá ligado? Uma coisa pra upar ele.
Esses jogos, especialmente o Genshin, eu acho que é aqueles de gacha, né? Você tem aquela máquina, então você põe ali uns créditos, e aí algumas recompensas que você pode ter. Você consegue esses créditos jogando o próprio jogo, mas se você colocar dinheiro, você vai conseguir mais recompensas, né? Então, se numa primeira recompensa você já tira, por exemplo, no Genshin Impact, você tem vários personagens para você jogar. E todos eles são diferentes, cada um tem a sua própria história, seus próprios poderes, enfim, suas magias, roupinhas. E então, nessa máquina de gacha, quando você pega um personagem legal, você fala, putz, vou tentar de novo. Então, ou você continua jogando loucamente, ou você coloca dinheiro mesmo.
Quando você joga mesmo, você vai gastar em algum momento. Eu nunca joguei Pokémon GO, né? Porque o meu celular não roda, infelizmente. Mas Mario Kart Tour, eu já gastei R$50. Porque
olha, eu já gastei com Pokémon GO, mas não foi 50 conto, não.
Foi 120.
Porque você tem os rubis, né? Pra dar tiro no cano e ganhar personagem. Quando você termina um circuito, você tem direito a um tiro no canhão, né? Mas é um tiro só. E aí você quer dito personagem, aí você caiu em tentação, comprei R$25.
É muito fácil cair em tentação, mano, velho. Muito fácil, então, cara.
Eu comprei duas vezes, eu gastei R$50, né? E tem até o passe de ouro, eu cheguei a assinar o passe de ouro. Porque aí o passe de ouro,
você ganha o jogo tragou, mano, Beto, cara. Como é que sim, pode?
Porque
justo o Mario Kart Tour.
Porque aí você, pagando o passe de ouro, você tem direito a alguns bônus, né? E um personagem de nível A, porque são por ranks, né, os personagens. Um personagem nível A você vai ter, né? Sem depender da sorte, entendeu? Então você gasta, sim, se você
é
gosta.
É como na vida real, se você tiver dinheiro, você vai ter as coisas.
Mas é engraçado que, se igual o próprio Final Fantasy Tactics, que eu achei muito legal quando ele foi lançado na época, pros smartphones, né, o Tactics, só que ele foi lançado na época, acho que era 45, nossa, era um absurdo. Falei, quê? Vou dar R$45 no Final Fantasy Tactics do Play 1? Jamais. Gastei R$50 pra comprar Rubi no Mario Kart.
É sobre isso.
E tá tudo bem.
Foi
tá
legal
bem
que você falou isso, mano, Beto, porque eu ouvi um podcast de uns caras falando dos jogos da Nintendo, especialmente de mobiles, um podcast gringo até. Eles estavam falando de como foi diferente a abordagem do Mario Run, e foi uma das primeiras tentativas que eles fizeram, né, com jogos mobile, né, especialmente Nintendo, e porque era um jogo que você podia jogar sem pagar nada, mas você podia adquirir o jogo completo se você pagasse, tipo assim, R$6, R$10. E isso caiu muito mal para os investidores. Eles falaram, como assim? Eles vão pagar só uma vez e vão ter o jogo completo? Porque você podia, não precisava pagar. Você tinha ele, você tinha algumas fases abertas. Mas se você quisesse zerar o jogo...
Era pouco, acho que era 3 ou 4, completo, né?
Mas ele era muito barato. É, e aí, tipo, tinha várias funções, né? Não tinha microtransações, assim, mas você tinha como comprar umas coisinhas e tal, com as próprias moedinhas do jogo. E aí foi aí que eles falaram, bom, então nós vamos fazer uma nova abordagem. Então aí eles fizeram o Animal Crossing lá Pocket, né? Tem esse Final Fantasy Tactics, Mario Kart Tour, que aí já foi pra tirar dinheiro, porque eles não iam mais investir em jogos da Nintendo Mobile se continuasse no mesmo modelo do Mario Run. Né? O Pokémon GO veio depois também, com essas transações, então tem a ver com isso.
Cara, eu trabalho com criança, né? E aí, às vezes, eu pergunto assim, ah, você joga videogame? Fala assim, não. Fala assim, não? Não. Fala assim, e no celular? Ah, jogo. Porra, tem uma cultura até de achar que o jogo de videogame não é videogame, até por parte das crianças, cara. E eu não sei por que, que isso acontece, cara. E há um preconceito também, de forma geral, de não considerar o smartphone como videogame. Por que que tem essa barreira ainda desse tipo de pensamento? É porque chegou depois? Porque se a gente for olhar jogo de videogame, já, porra, vem desde os anos 70. E agora, esse movimento de se jogar no smartphone, que é outra plataforma, tem, porra, 15 anos legal assim que pegou, 16, 17, por aí, é muito mais recente, né? Mano Beto, o que você acha que acontece?
Acho que é uma bolha, que a gente tem essa sensação nostálgica que só o console pode proporcionar jogos pra nós. Né? E os números estão aí para provar que não. O seu exemplo foi muito sucinto, né? Foi cirúrgico, né? Porque os jovens e as crianças de hoje, elas têm um celular. E ao invés de pedir de Natal um videogame, elas vão pedir o celular mais moderno, porque os amigos dela estão jogando Free Fire. Então por que que ela vai querer um Play 5, minha gente? Não, eu quero um celular que rode Free Fire, porque meus amigos estão jogando Free Fire, entendeu? Eu acho que hoje, no passado tinha uma questão de hardware, como a gente já falou também, né? Porque a gente jogava os jogos em Java, mas era muito ruim porque porque não era touch, né? Não era smartphone, né? Ainda. Era, a gente jogava no teclado numérico, né? O teclado numérico que fazia às vezes de controle. Até God of War teve. Em Java eu jogava, então o teclado numérico era controle e outros números eram o ataque. Eu acho, agora não é nenhum extremismo, mas eu acho que daqui uns 20 anos, eu acredito que os videogames estarão como os vinis estão hoje, pra música.
Menos até.
Acho que até menos, né?
Sabe por quê? Porque antes da, talvez, da extrema popularização, não popularização porque já é popular, mas domínio do mobile, vai ter o que eu venho falando aqui desde os primórdios desse podcast.
Aí, ó. Vai falar.
Streaming,
vai.
Cara. O streaming já alcançou o celular, já alcançou os celulares.
Eu tive um celular que era o Nokia S63, que ele veio naquela onda de celulares meio BlackBerry, sabe? BlackBerry apareceu, todo mundo quis fazer esses internet e tudo e tal.
Minha mãe tinha esse.
E aí, tipo, ele já tinha um tecladinho, não só numérico, mas um teclado completo, e era muito mais fácil, cara. Eu emulei bastante coisa nele, emulador de Game Boy e tal. Porque ele era Symbian também, era um sistema que o pessoal fazia muita parada pra ele. E, se eu não me engano, foi nele mesmo, eu joguei um Castlevania, eu acho que foi o Eye of Sorrow.
Sim.
Era ele, não era?
Sim, era ele. Ele foi lançado pra... É o único título daquela trilogia maravilhosa do DS que saiu do DS, porque o Portrait of Ruin e o Order of Ecclesia só no DS.
E cara, lindo, cara. Funcionava muito bem. Aí eu acho que talvez tenha sido aí que tenha começado essa ruptura. E, sei lá, cara, eu acho que o fato dele ter bastante botões também nessa época de transição ajudou um pouco também nessa parada. Eu mesmo, quando eu peguei o meu primeiro celular, meu smartphone Android, eu peguei um que tinha aquele slidezinho que você deslizava assim pra baixo e descia um teclado. Que eu pensei assim, porra, eu vou pegar essa porra aí que é toque, eu vou querer jogar os jogos e como é que eu vou jogar? E eu já peguei nessa maldade, eu não sabia que ia rolar dali pra frente. E o próprio Angry Birds, que eu acho que foi um grande divisor desse período de smartphone, né? Que foi um jogo que explodiu, acho que até antes do Candy Crush, né? Mas foi um que mostrou assim, cara, jogos com touch preparado pro touch, pensado nele, pode funcionar de uma forma maravilhosa, né, cara?
É que você tinha a opção de dar aquele zoom, né, na tela e pensar no pequeno e no maior pra traçar a sua estratégia, né? Eu acho que isso foi genial também, pra você usar o máximo que você podia daquela tela de toque, né? Então, é muito do desenvolvimento, como vocês falaram.
E eu acho que quando um jogo ele é pensado, né, o porte dele é pensado para um mobile, se ele for bem feito, ele funciona. Até jogo de luta. O The King of Fighters A 2012, que na verdade é um The King of Fighters 13, os smartphones, ele funciona muitíssimo bem. E a versão de iOS dá para jogar online. Você tem controle online. Infelizmente, de Android, não. Mas funciona muito bem. Muito bem. Porque eles adaptaram... Eles tiveram ciência que não dá para ter todos os botões. Então, você tem um botão parecido com a série Real Bolt, que é ataque fraco, médio e forte. E o botão de esquiva. Funciona perfeitamente. Sabe como são os golpes especiais? Tocar no rostinho do personagem. O super especial é no rostinho. E o especial normal, né, que é o S... É o Super Move, é tocar na barra de especial. E o Super Danger Move, você toca no rostinho lá do Life, que tem um rostinho, você toca lá e sai.
Isso é uma coisa que o Super Street Fighter 4 do 3DS tem, porque assim, o controle do 3DS é ruim pra jogo de luta, né? E aí tem uma, na tela de touch embaixo, já tem os comandos já feitos. Você dá um toque no Hadouken escrito, né? Ou no Shoryuken, ou no especial, e ele solta as coisas, né?
Você programa, você pode colocar outra combo, pode, você até pode. Escolhe.
Mas é um recurso, cara. Na limitação de você não ter como fazer, porra, imagina você fazer dois meia-lua e tal, é um negócio que, cara, é complicado de fazer, né? O Léo Munhoz tá perguntando aqui, Tamagotchi... Cara, Tamagotchi, eu nem sei do que se trata isso aí, cara. Da minha época, se chama Pou. Eu não sei se vocês conhecem.
Ah, é. Isso que eu ia falar agora. O Pou, nosso maior Tamagotchi que temos.
O Guilherme Moreira falou que os jogos do Sonic feitos para celular ficaram excelentes, pois não são emulados, mas sim refeitos através da Retro Engine. Eles têm uma certa... diferença nesse quesito, porque eu acho que a questão dele ser refeito, eu acho que o que acrescenta ali é, tipo assim, umas melhorias de jogabilidade, com relação a ter o Spin Dash no Sonic 1 que não tinha, ou o próprio ocupar a tela inteira, mas eu acho que a forma como você joga ele é muito uma emulação de você estar jogando com o controle, né? Eu acho que ele não tem nenhuma diferença, assim, porque realmente são o botão de pulo e um direcional que você toca ali na tela, né? Não sei se vocês lembram o Sonic, acho que era Runner ou Runners, que era no esquema mais ou menos do Mario Run, que tipo, ele ia correndo o tempo todo e você escolhia quando ele ia pular ou quando ele ia fazer spin dash e tal. Ou aqueles de... que é tipo aqui, acho que é...
Infinity Run, né?
Então, tem esse que é de trás, né? Que é tipo um Subway Surfers e tal. E tinha um que era lateral, que foi descontinuado. Mas aí eu não sei. Mas esses também funcionam muito bem, né? Principalmente no universo de Sonic, pensando até no Sonic moderno, essa visão pela parte de trás, funciona bacana, né?
Eu acho que o Infinity Runner, ele nasceu pra ter o Sonic ali como personagem principal, cara.
É, cara.
Eu acho, cara, que casa muito bem a questão de você coletar os anéis, né, as argolas, e ele correr, né? Cara, não tem personagem melhor pra ele, eu joguei.
E esse é um recurso muito competente, né? Eu acho, sim. Assim, funciona muito bem pra mobile.
Não, e ele é um tipo de... Ele é um estilo de jogo que só funciona no mobile, né? Você não consegue portar ele pra outro.
Sim.
Ele fica mais bobo, digamos assim, né? Em outra plataforma.
Se você pegar um Infinity Runner pra você jogar num joystick, você fala, mano, por quê? Eu tenho 29,7 botões na mão e eu vou colocar ficar correndo pra um lado e pro outro, por quê? Entendeu?
Ele vira um Crash 1, né?
É, quase.
Só que o Crash 1 você controla. Não, só que o Crash 1 você controla a direção dele. É como se você tivesse um Crash 1 que tira o direcional da tua mão e deixa só com um botão de. O direcional pra frente, que eu digo, né? De andar pra frente.
Sim.
Né?
E tem um jogo muito competente, assim, que tem não só. Ele veio pra celular, que é o Jetpack Joyride. Não sei se vocês lembram desse
jogo. Eu conheço de nome, cara.
E ele é muito divertido, ele é muito legal. Nunca rodou no meu celular, mas como ele era de graça pro PlayStation, eu joguei ele no PlayStation 3, cara. Olha. Ele tem uma mochila a jato, né? Uhum. Você só, ele vai reto, né? Então você só controla pra desviar das coisas, tipo um Flappy Bird, mas é muito bem legal, assim.
Que legal.
Um jogo que é excelente, o Infinity Runner, que vocês precisam jogar, caso ainda exista, é Pitfall.
Tem,
jogar,
né?
Infinity Runner. Pitfall. É o melhor Infinity Runner que tem.
Caraca.
Não tem. Porque ele não fica só atrás do Harry. Começa a movimentar e ele começa a ir de lado. E a câmera afasta, eles têm que pegar cipó e daí escorregar. E, mano, é sensacional. É
porra,
assim,
que maneiro.
Acho que é o Infinity Runner mais criativo que eu já joguei.
E tem casos que é o contrário, né? Eles são jogos igual a Cal citou, agora me lembrei de alguns títulos, que foi projetado para o mobile, mas foi trazido para os consoles. E funcionaram muito bem em ambas as plataformas. Um exemplo disso é o Lara Croft Go, que ele é tático, você anda...
Caralho, tem que capturar a Lara Croft? Que porra é essa?
Não, que
cara?
Ela anda... É jogo estratégico, você tem uns passos, sabe, de tabuleiro, tipo tático, sabe?
Tipo um XCOM.
Isso, isso. Tipo
tem
um XCOM.
O Hitman também, né, mano?
O Hitman também, Go. É, e eles ficaram muito bons no Play 4. Eu comprei eles faz um tempo, que estava numa promoção muito boa e funcionou muito bem. Agora tem dois jogos que eu gostaria de lembrar, que foi uma sensação dos smartphones, porque ele tinha interação. Eu não sei se vocês vão lembrar, porque eu não lembro o nome dos jogos. Então talvez vocês me ajudem. O primeiro era um jogo que você desenhava, tipo imaginação, você desenhava e você mandava para sua lista de amigos.
Gartic.
Seu amigo
de... Gartic.
Era esse?
Pode
que
ser.
Aí você desenhava, que foi, meu, foi um boom na época, né? Você desenhava e mandava pro seu amigo para ele tentar adivinhar. Aí se ele adivinhava, ele ganhava um ponto, né? Alguma coisa assim, aí ele voltava para você, né? Para desenhar. Eu não conseguia desenhar, ainda mais na tela de toque, sem caneta, sem nada. Não sei se vocês lembram desse jogo, né? Foi uma febre.
É sim, eu joguei muito no PC.
Eu também, eu jogo até hoje às vezes.
Isso aí, ô Mano Beto, reforça muito o que a gente falou um tempo atrás de saber utilizar bem a plataforma que você está escolhendo para desenvolver um jogo. Tiveram vários jogos de adivinhação, por exemplo, que você
colocava o tempo também, né?
Da música, tinha do tema, você escolheu o tema, e aí você colocava na testa assim.
Ai, como
e a pessoa tinha que falar. Não, Kahoot.
Não é Kahoot, Kahoot é outro.
Kahoot é pra fazer os testezinhos lá, de quiz, né? Esse você escolhia, vai ser lá, animais, aí que tinha lá na aí você colocava na cabeça, e aí só a pessoa via o nome do animal. Aí ele falava assim, ah, eu sou um quadrúpede? Sim, não.
É aquele jogo do Bastardos Inglórios, que todo mundo morre na sequência, não é esse?
Exato, só que não é muito... E se você vai acertando, você vai pra baixo, você quer ir pro próximo, você faz assim.
É.
Sim. E olha só, você conseguia fazer isso num PlayStation 3, sei lá?
Não. Sim. Não. Um pouco, vai botar a televisão na testa?
Esse tipo de jogo que o Oda tá falando, eu já trouxe pra aula, sabe? Porque eu sou, enfim, sou professor de inglês. E de vez em quando eu trago essas coisas. É a única maneira de eu conseguir fazer com que eles se interessem e que eles interajam. Porque como eles têm celular, é mais fácil, né? Sim. Então, quando eu estudei, não tinha isso. Uhum. Mas agora dá pra fazer isso. Então, acho que também é uma das maneiras de gamificar aí, né, meu?
Quando eu estudei, o quadro era negro, que imagina. Cara, hoje em dia, essa criançada tem tudo e não sabe disso.
Com relação a input, vocês acham que o fato de você saber qual input você vai usar para aquele jogo, tipo assim, é difícil funcionar algo que você tenha que ter um certo tato funcionando para você saber o que está rolando, né? Porque, por exemplo, se você não estiver olhando exatamente para a tua mão, talvez você perca a direção do analógico ou um controle de intensidade para cima e para baixo, você de repente erra e tal. É isso realmente que faz a diferença no controle de toque? É você não ter aqueles lugares físicos ilimitados, mas sim você fazer gestos? Acho que essa que é a grande diferença da parada, então?
Eu acho que depende do jogador. Jogadores... como vou chamar a gente de tradicional para não falar velho, tá? Uhum. A gente tem um acesso, processo aí de controles, né? Videogame que tem botões, e a gente sempre se guia pelo tátil. Então a gente vai jogar videogame e se guia pelo tátil, posição dos botões, etc. Para quem já começou jogando no celular, isso não faz diferença. Não faz diferença, porque a experiência que ele tem ali, a forma da qual ele vai se adaptar para jogar, acaba sendo uma forma um pouco mais natural. É claro, eu não estou querendo dizer que seja igual à experiência que a gente tem com o controle tátil, né? Controle com botão, né? Que sempre vai perder. A questão tátil, o celular sempre vai perder. Mas hoje tem tantas facilidades também, até nessa questão de movimentação e tal, que acaba tornando um pouco o processo natural. Por exemplo, antigamente, quando eles estavam tentando fazer essas modificações, essas adaptações, né, esses jogos sendo desenvolvidos para celular, do qual requeria um pouco de movimentação do personagem, por exemplo, onde você colocava o analógico ali, não era nem analógico, era tipo um D-pad que eles colocavam. Horroroso, você não tem como se guiar, você perdia o dedo, etc.
Dá uma morrida, né, D-pad, né, nessas situações, né?
É muito, muito limitante, né? Você não consegue achar. Aí fala, não, consegui com analógico. Aí você tinha muito jogo analógico, só que você tinha que colocar o dedo exatamente no lugar onde ele estava. Você passou dali, ele perdia o... Tipo, você não perdia o movimento.
Sim.
Hoje, eles designam, se eu não me engano, todo o lado esquerdo da tela do celular para movimentação. Então, independente de onde você coloque o dedo, você ativa o analógico. Então, você vai colocando o dedo para um lado, para o outro, ele Se for mais pra cima ou mais pra baixo, não importa. Tocou, ele...
E por mais que ele esteja distante, você movimenta o analógico, acompanha a direção do teu dedo, né? Mesmo você sentar com o dedo ali em cima, né?
Isso, exatamente. Então acho que, por mais pobre que seja o porte ou o desenvolvimento de um jogo, se ele seguir o mínimo desses recursos que se usa hoje em dia, eu acho que a experiência não chega a ser afetada por conta da interface, não.
Acaba funcionando muito mais os jogos que não tem um input ali desenhado na tela, né? É muito mais do que você trabalha, movimenta,
mais solto,
né?
Mais livre, né?
É.
Fora os periféricos que tem hoje, que nem... Eles não são nem controles, né? São partes que se encaixam no celular e eles transformam os botões físicos em toque na tela. Já viu isso, Jota?
Eu dei um pra minha sobrinha, que aí você, sei lá, tem o L e o R, e aí quando aperta, tem um negocinho que encosta na tela onde estaria o botão, né? Isso é louco também.
Ele é mecânico, né?
Sim.
Ele é bem mecânico.
Você analógicozinho, aperta, mó doideira, cara.
Então, acho assim, questão de interface pra utilizar no jogo, não tem muita desculpa, não. É, mas a gente cai naquele conceito lá que a gente falou atrás, que é como foi desenvolvido o jogo e adaptado para aquele dispositivo.
Eu acho um negócio também bacana do smartphone, não sei se vocês concordam, mas com relação à acessibilidade também, e eu acho que até mais do que pro pessoal que não tem acesso ao videogame, que é realidade virtual, que é muito inacessível, pelo menos eu considero, até hoje, porque você tem que ter um console e ainda tem que ter o kit que ainda vai sair mais 2.000, 3.000, 4.000 reais, além do equipamento básico.
Parece,
né?
De outro, né?
É. E a realidade virtual no smartphone se faz através, cara, de um simples...
Papelão.
É, então, o que eu comprei há um tempo atrás foi aquele cardboard. Cara, que é projeto do Google, né? Que caraca, é um óculos de papelão com duas lentes de plástico. E você bota lá e você tem profundidade 3D, os próprios sensores, quando você vira o rosto, já trabalha, sabe? Tem um botãozinho do lado que é feito com imã, sabe? O imã, você tem um atrás e um na frente, você desliza ele pra baixo e ele volta. E esse campo magnético que gera ali, ele sabe que você moveu. E, cara, isso é muito louco, sabe?
É, meu TCC foi em cima disso daí. O TCC que eu fiz...
Foi?
Foi.
Caraca.
Fiz um jogo pra cardboard.
Que foda, cara. E tu usou o botãozinho e tudo? Esse
não,
lateral?
Eu fiz em conjunto com realidade aumentada. E eu traqueava uma imagem numa luva. E ela servia de controle pra você mirar e atirar.
Ah, legal.
O celular fritava na cara, né? Só teve uma fase. Naquela época, nem a realidade virtual era boa, muito menos a realidade aumentada. E eu quis juntar os dois.
Seu TCC, não, juntou três. É, VR, realidade aumentada e bronzeamento artificial num projeto só. Só de louco, cara.
A pessoa saia sem a sobrancelha, assim.
Retina queimada, né?
E a realidade aumentada é essencial pro Pokémon GO, né? Porque nunca o Pokémon GO foi tão imersivo quanto a sua proposta lá em 1995, né? A sair por aí literalmente caçando. Porque a gente fazia isso, mas por representação de um RPG. Mas o Pokémon GO, você literalmente sai e vê o bicho por aí, ou os Pokémons por aí. Nunca foi tão imersivo, né? Eu acho que só... Eu não sei como que é hoje a questão da batalha, porque ele não tinha batalha, se eu não me engano, quando lançou, né? Mas eu não sei como que é hoje. Mas tirando
hoje
isso...
tem batalha, sim.
Mas é... A caça é muito imersiva, né? Acho que a gente tem o Pokémon mais imersivo que tem. Né?
Funciona melhor sem a realidade aumentada? Sim. Mas ainda assim, é... Tipo assim, na rua Getúlio Vargas tem um Lictang agora. Vamos lá? Vamos. Aí você vai lá na rua...
Isso é legal demais também. E é um negócio que é do smartphone, né? Não, e esse negócio da realidade aumentada também é muito legal pra você... Isso aí é um negócio útil, hein, galera? Tirar foto do Pokémon em lugares maneiros que você já capturou. Pega o teu Charmander e bota em cima do skate no canto da sala, entendeu? Bota ele na bicicletinha em cima do... Bota o Charizard em cima do ônibus. Bom demais, recomendo.
O jogo que tava sendo desenvolvido de realidade aumentada, nessa época que eu tava fazendo o TCC, em que eles utilizaram uma coisa também que era super revolucionária na época, que era traquear o ambiente para você poder se locomover nele, trocando em miúdos aqui. Hoje você consegue, com os dispositivos mais avançados, ele tem um monte de câmera, então ele fala assim, aquilo é uma parede, aquilo é não sei o quê, isso aqui é o chão.
Você até ativa a câmera dele, Oda, não sei se você já viu hoje em dia, você ativa e você delimita até onde você vai andar, você puxa paredes
isso,
virtuais, e aí quando você entra, ele tipo... Opa!
Cuidado que a TV tá aí. Uhum. Sua TV de milhões de dólares vai estar na sua frente, cuidado. Então, mas aí o cara fez isso de uma forma só com imagem. E aí, que jogo que ele tava fazendo? Ele tava pegando e a sua casa, ela se transformava numa casa mal-assombrada. Então, aparecia fantasma, assim, na porta. E aí, você tinha que capturar eles e tal. Só que eu acho que esse projeto não foi pra frente, porque eu nunca mais vi.
Mas, assim, que seria.
Assim, seria muito interessante ver isso e sair pro mercado.
Eu acho que não.
Fatal Frame.
Fatal Frame, na vida real, cara.
Eu tacava o celular na parede.
Pega o celular assim, ó, à noite. Em vez de você caçar Pokémon, você sai pra caçar os zombeteiros.
É.
Zombeteiros.
Caramba. Vai, mano, Beto. Tira uma, sem jogo nem nada. Tira uma foto do teu corredor escuro à noite. Não vai tirar nada.
Não tiro nada.
Gente, eu sei que já tá acabando o tempo, mas eu queria fazer um comentário bem rapidinho.
Fica à vontade.
De, quando a gente falou desse tema, eu sei que não tem exatamente a ver, mas eu acho que é legal de mencionar, porque teve um jogo que ficou de graça pra PS Plus há um tempão já, na verdade. Que se chama Conhecimento é Poder. Então ele é um jogo de tipo quiz, assim, ele é todo localizado pro nosso português, e até as piadas, as perguntas, porque na verdade ele é assim, você joga com um time, vocês competem entre vocês, e você escolhe seu personagem, tudo, coloca seu nominho, só que você faz tudo isso com o seu celular. E o jogo, na verdade, ele é para PS4. Então, as perguntas aparecem na tela e as respostas aparecem na tela do seu celular. Então, você baixa o aplicativo desse jogo e aí você meio que tem que estar conectado na mesma rede, né? Com Wi-Fi. E aí você consegue conectar no jogo e as respostas aparecem para você no seu celular, para os seus amigos não verem. Cada um escolhe uma.
Ah, que legal.
E aí você vai avançando no jogo. E no final, quem tem mais pontuação vence e tal. São perguntas de conhecimento geral. Mas tem umas afacalhações, assim, é muito legal. Você pode usar o celular. E teve um outro jogo co-op, assim, local que eu joguei recentemente, que não necessariamente você precisa do celular, mas que é o Keep Talking and Nobody Explodes, que é
bom,
o Continue Falando e Ninguém Explode, que é da bomba. Então, uma pessoa fica na tela e pode ser do computador ou, enfim, da TV, e os outros ficam com o manual da bomba no celular. Você pode imprimir o manual também, talvez, porque ele é PDF. E aí você... E é muito interessante, porque você tá imerso naquilo com outros dispositivos, né? Eu acho que ele completa essa imersão de alguma maneira. Então, existe também essa complementariedade, eu acho, do console, né? De mesa e do smartphone também. É possível. Assim como o VR. Tá?
Eu lembro também de uma época que eu tinha um amigo que ele dançava muito Just Dance segurando o celular pra servir como controle, e a parada rolando no computador também, um amigo meu.
O Just Dance do Switch, você consegue conectar ao mesmo tempo os controles do Switch pra você segurar e dançar, e o celular.
Sério?
Se você não tiver controle suficiente, você consegue conectar o celular também.
Caraca,
que
eu não
legal.
Sabia disso, cara.
Sim, vale muito a pena, é assim. Eu posso falar que eu joguei, sim, tá?
Eu poderia ter meu grupo de K-pop aqui, dando mole, jogando sozinho.
Exatamente, cara.
Muito bom. Então é isso, galera. A gente vai encerrando por aqui mais um episódio maravilhoso do Warpcast. Eu queria agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente até o final e fazer um convite que permaneçam aí, porque, como sempre, teremos aí a nossa leitura de comentários referentes ao episódio anterior. Então não dá stop, é logo agora aí depois da musiquinha. Valeu, valeu!
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma leitura de comentários do Warpcast. Desta vez comigo, Mano Beto. Quanto tempo que eu não falava com vocês, hein? Porque os dois últimos episódios, né, do Turtles e do Half-Life eu não participei, né? Tive imprevistos, né? E eu não pude participar. Né? Mas agora eu tô aqui para falar um pouco com vocês, né? Mesmo que seja breve. Mas eu já dou um spoiler. O outro episódio eu participei, então fique tranquilos, para quem sente saudades de mim, tá bom? Mas ó, antes de começar a leitura de comentários, eu quero agradecer a galera que compartilharam e curtiram o episódio 182, que é o do Half-Life, que teve a participação do nosso querido Matheus Carpenedo. Então um grande abraço para você, meu querido. Então eu selecionei algumas arrobas das redes sociais para dar um breve agradecimento, né? São muitas, né? Não dá para selecionar todas, né? Mas sempre que eu for ler comentários aqui, eu prometo que eu faço essa breve seleção antes de dar início, de fato, à leitura de comentários, tá bom? Então vamos lá, aos agradecimentos das arrobas que compartilharam e curtiram o último episódio 182. Luigi do Bota Ficha, que é um grande amigo nosso, né? Vira e mexe, a gente participa dos podcasts de lá e ele participa aqui também. Ele é muito bem-vindo, ele sabe muito bem disso. Danilo Almeida, Diego Alzi, Johnny Hatox e Henrique Teixeira Filho, nosso muito obrigado por compartilhar e curtir o episódio 182. Vocês não fazem ideia de como isso ajuda a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Agora sim, a gente vai para a leitura de comentários de fato do episódio 182. Começando por Rafael Pereira da Silva. Bom dia a todos. Depois de muito tempo, estou comentando, pois o Warpcast foi o primeiro podcast que conheci e acompanho desde o primeiro. Sobre o Half-Life, eu nunca joguei, mas vivi toda a época de Counter-Strike nas LAN houses. Jogava todo sábado por mais de 5 horas seguidas e era muito bom. Sempre ouvi falar do Half-Life, mas como só fui ter um computador em 2009, eu nunca joguei ele. E quero muito jogá-lo um dia. Vi que tem uma versão para PlayStation 2. Vocês sabem me dizer se é igual ao do PC? E adorei a participação do convidado. E um grande abraço para todos vocês. A gente que agradece, eu deixo um outro abraço, um grande beijo para você, querido Rafael. Eu me vejo em você também, porque eu tive computador, meu primeiro computador foi lá depois dos anos 2000, por volta de 2005, 2003, né? Antes disso eu não tinha computador. Então a gente está junto nessa. Muitos títulos de computador eu não tive a oportunidade de jogar na época, só fui jogar bem depois. Quanto à versão do PlayStation 2, eu presumo que seja igual. Eu não sabia que tinha, tá? Uma grande surpresa você ter falado. Eu presumo que sim, né? Por ser um console muito popular na época, né? Mas eu presumo que sim. Mas fica uma novidade, né? Porque eu também não sabia que tinha essa versão. Próximo comentário é do Bin Ramone. Baita cast e baita live também. Concordo com o Sidão, o DuckStation é o melhor emulador de PlayStation 1, compatível com tudo que testei até agora. Incrível. Half-Life é realmente um divisor de águas no gênero dos FPS, pois elevou a história para outro patamar. Mesmo o primeiro Unreal de 1988 sendo graficamente incrível e mais bonito até do que o primeiro Halo de 2001, consegue ser um game muito genérico, não acrescentando nada à fórmula Doom Quake. Penso que depois de Half-Life, a última evolução do gênero foi com Halo, que permitiu que os FPS fossem jogados no controle ao invés do teclado e mouse. Depois disso, os avanços foram mais focados em gráficos. Quanto à indicação bônus Incidente em Varginha, é um game que merecia um remake e reboot, e é o único que não teve link do Continue. Tenho até hoje compartilhado com vocês a versão que tenho, que saiu na revista do CD-ROM, e também da revista CD Expert com Unreal. O Carpenedo manja muito. Convidem ele para quando fizer o quest de Halo, que é minha franquia de FPS favorita. Abraço a todos vocês e até a próxima. Carpineda da casa é um grande querido, pode ficar sossegado que sempre que for possível ele participará dos casts da casa. Aqui vale uma informação que ele falou da revista CD-ROM, o Bin Ramone, e ele deixou a foto, né? Então quem tá ouvindo agora, dá uma passadinha no site e olha que ele deixou a foto, né? Bem interessante da época, né? Das revistas CD Expert que vem com CD. Então ele deixou a foto, agradeço por você compartilhar isso conosco, Bin, porque faz parte da história, não é verdade? Imitando um meme aí, faz parte da história. Próximo comentário é do Fábio Pacheco Alcântara. Adorei, não sabia que o Half-Life tinha toda essa importância no ramo dos jogos FPS. Tão pouco sabia da indústria de seu desenvolvimento. Também não sabia que o Counter-Strike era mod. Para mim era um modo extra do Half-Life, tendo em vista que não curto Counter-Strike. Quando joguei, creio ter sido o Black Mesa. O jogo é tudo isso que foi dito, uma história muito legal que te prende até o fim, num jogo bem legal. Esse detalhe de demorar um tempo para começar o uso efetivo de armas é um suspense muito bom. Muito obrigado, Fábio, que está sempre aqui presente conosco, é nosso ouvinte VIP, né? Tem tapete vermelho aqui na casa e a gente agradece mais uma vez seu comentário. De fato, o que você comentou referente à arma é um toque também que eu acho genial, né, no jogo, né, quebra toda uma expectativa, gera, aliás, né, toda uma expectativa que você não imagina que possa acontecer. E finalizando com um comentário do Brainstorm Underline Nerd. Salve meus lindos, o episódio está ótimo, mas tenho que falar que dessa vez o Sidão está errado. Na verdade, Half-Life e o tempo metade de uma vida é o tempo que vai demorar para termos uma continuação. Se é que vai ter, né? Desculpa esse banho de água fria, mas não tenho muita esperança, não. Half-Life é um jogo que passou batido na época para mim. Ele vinha com o Counter-Strike 1.6. Eu abri e esses 15 minutos de puro, entre aspas, nada, me lançaram de volta a 1.6. Só mais velho que fui dar uma chance e entender esse, abre aspas, nada. Continue com um bom trabalho que vocês sempre salvam as andanças de trem. Olha só, muito obrigado. Nós ficamos lisonjeados em saber que a gente faz parte da sua viagem de trem, que a gente sabe que é dura, né, da rotina de nós, da classe trabalhadora, né, que são vários transportes que pegamos para chegar até o nosso trabalho. Então, que bom que a gente proporciona um pouco de companhia, entretenimento para você nessa jornada de ida e vinda, casa, trabalho, trabalho, casa. Muito obrigado mesmo, Brainstorm. Bom, então é isso. Nossa leitura de comentários fica por aqui. Mas, ó, eu tô de volta. Na minha vez, né, no nosso rodízio, estou de volta para falar um pouco com vocês, além do podcast, selecionar arrobas das redes sociais que compartilharam e curtiram o último episódio e, é claro, a leitura de comentários aqui no nosso site warpcast.com.br. Estamos combinados? Então tá bom. Vejo vocês na minha próxima vez para falar um pouquinho mais com vocês. Nem que seja pouco, né? Mas é um bate-papo um pouco diferente do podcast, não é verdade? Então fica o meu grande abraço, um grande beijo e até a próxima leitura. Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.